Dois dedos de conversa.
Hoje na tarde da RDP Internacional vamos conversar com Manuel Nascimento, português a viver em Paris, com um currículo imenso de livros lançados, quase todos à volta da história. Acaba de editar uma nova aventura chamada 9 de Abril de 1918 foi um desastre. Ponto de interrogação. Boa tarde, Manuel. Seja bem-vindo à tarde da RDP Internacional. Vou-lhe começar com uma pergunta para o descontrair. Como é que está o tempo hoje em Paris?
Olha, por acaso até hoje está um sol, não está muito, muito quente, mas está um sol e está bastante agradável, não há vento, mas isto é um tempo muito, muito agradável.
Uhum. Como é que foi que decidiu que um dia tinha que ir viver para Paris? O que é que o levou a sair de Portugal?
Como você sair de Portugal, eu penso que é muito simples, vocês vão adivinhar, não sei o dizer. Eu tinha 20 anos quando cheguei à França, de maneira que 20 anos em 1970, já vem compreender porque é que eu saí de Portugal e vim para o estrangeiro, foi à França, foi, não escolhi, foi assim, foi à França, não foi uma escolha, foi o azar.
Bom, no fundo foi aquilo que está a tentar dizer-me, saí de Portugal para fugir à guerra, é isso?
Exatamente, para fugir à guerra, porque eu pensei que não era uma guerra minha, que não conhecia... Não conhecia verdadeiramente o motivo dessa guerra na África, dessas guerras que havia outras, né? As guerras na África, de maneira que eu compreendia que não era uma guerra para mim, que não compreendia porque é que continuávamos a fazer guerra depois de 1962, de maneira que foi por essa razão que eu vim para a França.
Como é que foi a sua adaptação? Com 20 anos, sabia alguma coisa de francês? Tinha amigos em França?
Não, quero dizer, eu não falava praticamente francês, sabia algumas palavras que se aprendem no liceu, como todos nós, que frequentaram o liceu, mas não conhecia nada, não sei, bom dia, boa tarde, cerveja, em francês, a coisa toda, e sandes, a coisa toda, era o que eu sabia, e quero dizer que eu tinha família em França, mas fora de Paris, estavam a 400 e tal quilómetros de Paris, e eu vim diretamente para Paris, que foi aí que o meu passador estava a viver, na região de Paris, e foi para aí que ele me trouxe.
Bom, chegou e arranjou logo trabalho, foi fácil a sua adaptação, ou teve alguma dificuldade?
Não, quero dizer, bomba, como por várias, a várias pessoas que aconteceu, o passador mentiu-me, quer dizer, paguei-lhe a passagem, evidentemente, e de maneira que, bomba, prometeu-me trabalho, a assim de Lisboa, prometeu-me trabalho, e quando cheguei aqui, bom, meteu-me num hotel, e a primeira casa dele, ao princípio era ao meio-dia à noite, depois era só ao meio-dia, depois nem ao meio-dia nem à noite, acabou por desaparecer e como o meu dinheiro que tinha em Portugal estava-se a acabar e tive sorte que tinha família
nos arredores.
Longe de Paris, a 400 km de Paris, e que eu não queria incomodar, que não esquece mesmo que eu estava em França, e acabei por escrever a minha tia para lhe dizer, olha, aconteceu-me isso, estou aqui há um mês, não tenho trabalho, passador, bom, enganou-me, podia-me acolher em vossa casa. E foi uma coisa que a minha tia me disse, olha, tenho contas de trabalho, não há problema nenhum, vais para a nossa casa, a porta está aberta.
Muito
e
bem.
E foi assim que aconteceu. Quer dizer, fui de Paris para 400 km ao sul da França.
Sim.
Ao sul de Paris.
Sim. E depois, como é que foi? Como é que, de repente, a vida estabilizou, lá arranjou trabalho?
Bom,
conta.
Acontece que eu era fotógrafo em Lisboa. Cheguei aqui, evidentemente, eu tinha pedido para mandarem trabalho para uma fábrica, eu não queria ir para as obras, mas acabei de ir para as obras durante alguns meses, porque na região onde habitava a minha tia, morava a minha tia e o meu tio, não havia nada a não ser as obras. Mesmo se o meu tio tentou de ir ver um fotógrafo lá da aldeia ou da vila, que como eu conhecia a fotografia, mesmo se eu não falava francês, era o meu tio que fazia o intérprete, que fazia as coisas, e de maneira que ele acabou por me dizer que podia-me acolher no laboratório de fotografias, mas que mudava só na altura, evidentemente, eu na televisão só mudava para 200 francos, que eu nas obras estava a ganhar perto de 700 francos. Com 200 francos não podia viver, né? Tinha que comer e beber e tinha que andar alguma coisa aos meus tios, porque estava a morar em casa deles. E acabei por ficar nas obras durante alguns meses. E depois tive um amigo meu que morava na região de Paris, que eu conheci em Lisboa e que também se encontrou em França por as mesmas condições, e que acabou por saber que eu estava em França, escreveu uma carta para me dizer, olha, se quiser ir para a região de Paris, vem, que eu encontro trabalho como eletricista, como não sabia que eu conhecia um bocado de eletricidade, aprendi em Lisboa, e foi assim que aconteceu. Trabalhei também alguns meses como eletricista e depois acabei por encontrar, responder um anúncio num jornal que encontrei trabalho numa,
como fotógrafo.
Como fotógrafo, quer dizer, numa empresa, eu trabalhava para a Biblioteca Nacional de Paris, que hoje é a Biblioteca Nacional de França, e acabei por ficar há 15 anos.
Sim. Que idade é que tem, meu amigo?
Olha, eu nasci em 1949, para fazer as contas, são quase 33 anos.
Sim. Nunca lhe pensou voltar a Portugal?
Não, olha, quer dizer, nunca pensei. Quer dizer, eu voltei, cheguei à França em 70, como já disse há pouco, e voltei a Portugal em 74, depois da Revolução dos Escravos, depois do 25 de Abril. Voltei lá e depois continuei a vir para a França, porque eu trabalhava na fotografia.
E era feliz, no fundo, não é?
E no fundo, quer dizer, comecei a me adaptar, eu tinha amigos, tinha muitos conhecimentos, quer dizer, sempre fui muito ativo na vida associativa franco-portuguesa, de maneira que acabei por voltar e depois nunca mais voltei para a França, e depois acabei por casar com uma francesa, o que também me prendeu mais aqui em França, evidentemente.
Com certeza.
Mesmo se hoje estou casado, no segundo casamento, com uma portuguesa, mas na altura casei-me com uma francesa, na qual tenho um filho de uma esposa francesa, claro, e um filho de uma esposa portuguesa.
Sim. Tem 14 livros editados. Como é que se define como escritor?
Olha, eu não posso dizer que... Eu não tenho nenhum doutorado de história. Simplesmente fui sempre, desde pequeno, desde a escola primária, fui sempre apaixonado muito pela história e geografia, e mesmo o português também. E da maneira que o que é que me levou a escrever aqui em França sobre. A escrever aqui em França foi sobretudo quando eu falava muito de Portugal, os meus colegas franceses, que tive a sorte de trabalhar numa empresa, eu era o único estrangeiro, o único português, o único estrangeiro, éramos 15 pessoas, 16 pessoas mesmo, e eu era o único português, ou o único estrangeiro a trabalhar nessa empresa, e quando eu falava da história do Portugal, as pessoas começavam a olhar para mim e diziam, mas a gente não aprendeu isso na escola. Vou só citar dois casos, três casos, por exemplo, quando eu dizia aos meus colegas franceses que o primeiro rei de Portugal era filho do pai francês e o último rei era filho de mãe francesa e que Napoleão invadiu Portugal três vezes e que Portugal participou na Primeira Guerra Mundial, as pessoas olhavam para mim para me dizer, mas a gente nunca aprendeu isso na nossa escola em França.
Sim.
É normal, se não estava nos livros escolares, não podiam aprender. E foi isso que me levou a escrever um primeiro livro em 2002, que se chama Uma Cronologia da História de Portugal, que eu escrevi em bilíngue. Escrevi em português, que é a minha língua, evidentemente, português, mas escrevi em francês, primeiro para o francês, evidentemente, mas também o francês foi também para ajudar alguns portugueses, filhos de portugueses, que já falavam muito mal ou que não compreendiam bem o português e que não escreviam e que não liam bem o português, e ao mesmo tempo eles podiam ler em francês, porque ao lado estava a mesma coisa em português. Ou, se quisesse ler em português e que não compreendesse, ia ler em francês.
Sim.
Mas é que foi dessa maneira que eu escrevi em bilingue, em 2002, que foi um livro que foi muito, muito apreciado pelos professores de português nos liceus e universidades, que eles me chamaram. Para eles era uma ferramenta de trabalho.
Sim. Bom, agora aborda uma data, 9 de abril de 1918. E a pergunta que faz é: foi um desastre? A pergunta para quem não sabe, que data é esta, tão importante para Portugal?
Tão importante para Portugal. O 9 de abril de 1918, como disse há pouco, Portugal participou na Primeira Guerra Mundial junto dos Aliados. E no 9 de abril houve uma batalha que chama-se a Batalha de Lalise, que evidentemente foi uma batalha perdida pelos soldados portugueses que estavam ao lado dos ingleses. E se eu faço, porque isso é uma pergunta que eu faço, evidentemente, é uma pergunta que eu faço ao leitor, e o leitor depois
mas tem resposta?
O livro, ele tem de dar uma resposta, quer dizer, dar uma resposta, pode dar uma resposta, ou concorda que foi um desastre, ou então diz não foi um desastre. E de maneira que eu faço uma pergunta ao leitor, e este livro pode dizer que é apenas uma compilação de um trabalho, sobretudo um relato de pessoas, inclusive de pessoas que são soldados, evidentemente, soldados, oficiais e lugares e factos e datas do que se passou no 9 de Abril, e que eu penso que a atual geração portuguesa não pode esquecer, não pode ignorar essa data, porque essa data é importante para a história de Portugal, mesmo em Portugal ainda hoje, muitas pessoas não sabem que Portugal participou da Primeira Guerra Mundial. E de maneira que, bom, foi essa a minha preocupação ao escrever este livro, justamente, foi de apresentar os fatos sem paixão alguma, colocando-me simplesmente o melhor que eu pude sobre o que se passou na década de 90.
Qual a importância de Portugal ter participado neste conflito?
Há várias coisas. Bom, para mim, de tudo o que eu li, de tudo o que eu pude escrever, tudo o que eu li, para mim há dois fatos. A primeira coisa é que Portugal, em 1914, quando a guerra arrebentou, era uma república jovem, que ainda estava a aprender o que se passava, o que se devia passar em Portugal, evidentemente que tudo isso para ele, para a República Portuguesa, era importante de participar na primeira, participar juntos, aliados, visto os acordos que havia entre Portugal e Inglaterra, acordos de ajuda mutual, se um dos países fosse atacado, foi o que aconteceu, a Alemanha declarou a guerra à Inglaterra, ou vice-versa, Portugal estava pronto a defender a Inglaterra, a participar na Primeira Guerra Mundial junto da sua aliada inglesa. E depois também, o que é preciso saber e que muitas pessoas ignoram, é que em 1914 já havia outra guerra em Moçambique com o mesmo agressor, que era em França, que era a Alemanha. Evidentemente que Portugal, antes de enviar contingentes para a França, já tinha enviado em 1914 contingentes militares para Moçambique, justamente para defender as colónias portuguesas, que a Alemanha já estava também a querer se apoderar de várias cidades, de várias vilas, de vários sectores na África portuguesa. De maneira que, para mim, bom, são esses três factos que Portugal...
Que marca, devia, sim.
Quis se apresentar como um aliado, uma república normal, que devia ser reconhecida não simplesmente na Europa, mas no mundo inteiro, mas sobretudo na Europa.
Como é que era o corpo de guerra português na altura?
O corpo de guerra portuguesa?
Sim.
Houve muitas complicações, quer dizer, no final houve mais de 50 mil ou 55 mil, quer dizer, homens que vieram para a França, em várias viagens, evidentemente, na bomba. Eram soldados que vieram para aqui, que praticamente a maioria eram analfabetos, não sabiam escrever, não sabiam ler, a não ser os oficiais e essas coisas todas, de maneira que eles vieram para uma guerra que nem sequer sabiam, muitos deles nem sequer sabiam onde se encontrava a França, nem sequer sabiam porque é que vieram.
Sim.
Bom, foi esse o grande problema também, mas de qualquer maneira, uma vez que estavam aqui em França, Ele defendia o setor onde ele estava em França como se fosse Portugal.
Sim, sim. Bom, diga-me uma coisa, do ponto de vista económico, como foi a nossa participação nesta batalha, nesta guerra?
O ponto de vista económico, para já, a República Portuguesa, em Estado de 1910, herdou já de grandes problemas económicos deixados pelos últimos reis, Dom Carlos e Dom Manuel. E Dom Manuel II, evidentemente que já teve muitos problemas a Primeira República para fazer face a esse problema. Sobretudo que Dom Carlos já tinha pedido dinheiro à Inglaterra, para justamente que havia problemas. E evidentemente que essa guerra veio também dar prejuízo, mas também veio empenhar Portugal economicamente, porque também foi pedido dinheiro à Inglaterra para a participação, e que evidentemente tudo isso deu bastante prejuízo à Primeira República e Portugal, quer dizer, ao nível económico, não se pode dizer que Portugal não ganhou nada, porque mesmo quando houve a declaração da paz, bom, Portugal pediu várias uma quantidade de dinheiro para Afonso Costa, que a Alemanha nunca deu, que seja os prejuízos que houve nas colónias, que seja os prejuízos que houve em França, Portugal Sim. nunca recebeu nada. Uhum. Evidentemente, que daria para aí Portugal ficou bastante empenhado.
Onde é que andou a fazer a investigação para esta obra? Porque há pouco disse que conseguiu falar com alguns participantes. Estava aqui a fazer contas, são pessoas com mais de 100 anos, não é?
Quer dizer, quando, alguns participantes, quer dizer, não foi bem, quer dizer, os participantes foram sobretudo herdeiros, foi filhos e netos, alguns filhos, poucos filhos, que ainda há alguns filhos aqui na região do norte da França, ainda há alguns filhos, dois filhos que eu conheço dos lados portugueses, e depois são netos e bisnetos, essa coisa toda, e eu já, como já estou aqui há 50 anos, já há mais de 20 anos que participo nas comemorações anuais franco-portugueses oficiais pela Batalha de Lille, que é no norte da França, que se encontra mais ou menos a 250 km de Paris, e eu todos os anos, há mais de 20 anos, que eu participo nessas comemorações, e a força de ir lá, de ter contactos com pessoas da região, com, por exemplo, o presidente da Câmara de uma cidade onde houve o Reduto de la Couture no 9 de Abril, que quando esse presidente fala que ele, um dos avós deles também esteve, quer dizer, participou nessa guerra, e quando ele fala, por exemplo, dos lados portugueses, e quando ele faz a sua declaração, o seu discurso, no 9 de Abril, enfrenta o movimento dos portugueses na cidade de La Couture, ele, todos os anos, e mesmo este ano, ele chorou. Ele fala dos lados portugueses como heróis.
Sim. Diga-me uma coisa. O facto disto, do ponto de vista económico, ter participado nesta guerra, terá gerado uma grande crise a Portugal. Alguns historiadores acham que, por causa desta crise, acabamos por entrar no Estado Novo. O Estado Novo terá aproveitado a crise para tomar conta do país. Concorda?
Não concordo. Eu não concordo por diversas razões. A primeira... sabe-se quem é que fez o golpe de Estado em 1926, em 28 de maio de 1926, foi Costa Gomes. Costa Gomes foi um general que participou na Segunda Guerra, na Primeira Guerra Mundial, e foi o general da 2ª Divisão no 9 de Abril. Foi ele que fez esse golpe de Estado. Compreender porque um general que esteve junto dos aliados, que participou na Primeira Guerra Mundial em 1918 e depois em 1926 fez um golpe de Estado. Um golpe de Estado é porque as coisas iam muito mal. Bom, mas sabe-se bem que Sebastião de Paes também fez um golpe de Estado porque as coisas iam mal. A República Portuguesa, como se sabe, teve 16 ou 18 presidentes e mais de 40 primeiros-ministros, depois a chefe de Estado, que são hoje primeiros-ministros, evidentemente, que tudo ia mal. Os partidos políticos separaram-se, dividiam-se em vários partidos, e isso não podia continuar. Segundo os ditos do general Gomes da Costa, ele disse que fez o golpe de Estado não para instalar uma ditadura, foi o que ele fez, mas simplesmente para meter ordem no
aparelho de Estado.
Em Portugal, sim. Exatamente.
Muito bem.
Ele não meteu ordem nenhuma, porque foi ele que começou a instalar a ditadura em Portugal, que depois seguiu com a chegada de Salazar, de maneira que não se pode dizer que foi a Primeira Guerra Mundial, deu origem a esse problema. Porque se a gente seguir bem a história, por exemplo, Salazar, ele nunca, como ministro, ele ocupou bastante várias pastas no governo. Sim. Numa delas foi ministro
das finanças.
Das finanças, mas ele também foi ministro de guerra. E como ministro de guerra, ele nunca participou na cerimónia, que seja no 9 de abril, que seja no 11 de novembro. O 11 de novembro foi o dia da armistice.
Muito bem. Sim.
De maneira que o Salazar encobriu todas essas coisas para justamente provocar, penso, um bocado...
golpe de Estado. Muito bem. Bom, aquilo que lhe proponho agora é uma partida de ping-pong, é um jogo de palavras. Vou-lhe dar duas possibilidades, das duas escolhe uma delas e inventa uma terceira. Pode escolher as duas ou então nem responde. Vamos jogar?
Pode, não há problema nenhum.
Em Portugal ou França?
Os dois.
Ler ou escrever?
Ler e escrever.
Escrever em português ou em francês?
Os dois.
Reconhecimento do público ou da crítica?
Reconhecer o público, a crítica também, porque faz os filhos também, porque a crítica muitas vezes também faz avançar as coisas.
Isso. História clássica ou contemporânea?
História clássica.
Lutar ou vencer?
Não compreendi.
Lutar ou vencer?
Os dois. É o que eu faço. Luto e vencer, nunca posso dizer que vencer, mas bom, luto.
Tenta isso, muito bem. Guerra ou paz?
A paz.
Ratatouille ou cozida à portuguesa?
A cozida à portuguesa.
Nice ou Vila Moura?
Nice?
Sim.
Nice ou Vila Moura? Bomba. Vila Moura, conheço. Nice também conheço, mas conheço mais a história talvez de Vila Moura que
muito
de
bem. Nice. Muito bem. Ping ou pong? É o mais difícil, Manuel.
Opa!
Muito bem. Manuel Nascimento, convidado da tarde da RDP Internacional, autor de um livro que acaba de chegar ao mercado. 9 de abril de 1918 foi um desastre. É a pergunta que o autor deixa no ar. Tem que ler o livro para perceber qual a resposta. Muito obrigado pela sua participação na tarde da RDP Internacional. Foi um prazer. Obrigado. Boa tarde.
Obrigado. Boa tarde.